possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Fala, rapaziada, voltamos. Cauã, a gente dá sorte mesmo. Anos de podcast, 2 playoffs, a gente deu um tempinho, voltou e atropelou de novo o Seahawks. Tá fácil, não tá?
Ué, é claro que tá. É que o Kyle Shanahan ouve o nosso podcast, né? Ele usa o nosso podcast como incentivo.
Incentivo. Ganhar é bom, ganhar do Seahawks é melhor ainda.
Já diria nós aqui de Minas... É mais bom ainda.
É mais melhor de bom.
Mais melhor de bom.
E aí hoje temos mais um convidado inútil. O nosso parceiro, grande amigo, que a gente já tentou fazer várias participações de simpatia. Estava de
frente para outro, mas... deu um corte aí.
Deu um corte.
Caiu uma coisa?
Não, acho que cortou.
Caiu igual o Seahawks.
Caiu igual aquela bola do Ayuk no fundo da endzone.
Nossa.
Mas enfim, voltando, falei que a gente convidou um parceiro nosso aí, que várias vezes, né, a gente já convidou, nunca conseguia bater horários, e enfim, tivemos aí a felicidade de tê-lo conosco, nosso parceiro Jaderson aí do perfil São Francisco 49er Brasil. Seja bem-vindo, Jaderson, ao nosso humilde, singelo e caloroso podcast.
Nossa, puxadinho.
Uma maravilha estar aqui. Eu que já furei mais de, acho que, 35 vezes. Eu sou a pior pessoa para ser convidada, porque eu nunca consigo. Mas hoje eu consegui. Graças a Deus, consegui. Cara, é uma honra estar aqui. Muito legal o podcast de vocês. E vamos falar dessa vitória maravilhosa aí contra o Seattle, né, cara?
Que
roubou a minha frase de entrada, que eu ia falar que ganhar é bom, mas ganhar do Seattle é melhor ainda.
E uma coisa, sem Russell Wilson não tem paternidade, tá? Pode ir no programa do Ratinho que o DNA vai dar negativo, Seahawks. Acabou.
Sem o Russell Wilson, não consigo.
Não, agora é surra de pau mole nos caras. Esquece.
Cara, finalmente, né? Finalmente a gente se livrou do Russell Wilson e não aguentava mais perder para Seattle. Graças a Deus, agora parece que as coisas vão fluir a nosso favor.
Cara, na hora que o Omenihu deu aquele strip sack, eu veio na minha mente 2013, quando a bola tá vindo em direção ao Crabtree e o lixo do Sherman deu aquele tapa na bola.
Esquece essa porra aí, mano.
Não, eu só parei e pensei. É bom demais quando acontece do outro lado, viu?
É bom demais. E eles chegaram a lançar, não sei se foi algum perfil da gringa ou se foi o próprio 49ers que lançou um motivacional, né? Com todas as derrotas que a gente sofreu com a Seattle. E sempre aquela coisinha assim, um finalzinho, uma bola desviada, uma coisinha. E dessa vez não deu pra eles, não. Graças a Deus não deu, não.
Foi um jogo bem tranquilo, né? A gente conversou na semana passada. Teve um sustinho no começo. E como o 49 está assustando a gente, bem.
O fone tá meio ruimzão, cara.
Vixe, porque eu tô com meu fone sem fio. Talvez ele esteja descarregando.
Meu, se parar de funcionar, você me avisa aí, que eu tô com um contatozinho aqui também. Botando o computador para não fazer isso.
Eu tô falando que o 49ers nos deu um sustinho, né? No primeiro tempo, assim como foi com o Raiders, assim como foi com o Cardinals. E agora de novo, né?
De novo, né? Parece que demora a engrenar a defesa. E a gente sempre tá sofrendo pontos aí, cara. tem jogo que a gente toma a ponta na primeira posse de bola dos caras. E aí, sempre cedendo isso, é uma parada a se corrigir, até porque a gente tá tomando essas coisas contra times mais fracos, né? Se você pega um time que saiba melhor aproveitar as oportunidades, sair atrás assim é sempre complicado.
Não, concordo. Como eu falei no episódio da semana passada, acho que o jogo ia ser pegado no começo, ali até o segundo quarto. Aí depois, pelo 49ers ter mais profundidade de elenco e tudo mais, ia ficar um pouco mais tranquilo. No final do segundo quarto, eu achei que tava pegado até demais. De todo mundo, né? Mas, claro, eu fiquei preocupado. Achei que realmente ali o segundo tempo ia ser bem difícil, mas é aquilo, né? A gente tem uma puta profundidade de elenco e o Seattle acabou cansando os principais jogadores que não tinham como substituir a altura.
Eu achei que ia ser de novo aquilo, que os caras ia jogar tudo que tem, igual os Raiders jogaram. Falei, pô, de novo não. Porque os Raiders não jogaram contra ninguém. Exceto contra o Seattle, que eles varreram o Seattle também. Mas assim, contra a gente, os caras jogaram tudo que sabiam, né? Aí quando eu vi aquela bola do Geno pro Metcalf, eu falei, pô, os caras vão resolver jogar logo hoje, cara. Aí deu uma ardida no coração, depois aquela falta do Jimmy Ward no final, e dá o field goal pros caras, e aí ali eu comecei a ficar nervoso.
Cauã, eu acabei de pensar num quadro aqui.
Diga.
Vai ser o Bagre Score.
E cortou?
Cortou?
Cortou.
Porra, na hora da piada. Vai ser o Bagre Score. O jogador mais bagre da semana vai ser elogiado por nós aqui. E eu acho que é unanimidade que o Ward foi o mais bagre dessa semana, hein?
Nossa.
Mas qual? O Chavarius ou o Jimmy?
Os dois. Eu tô contando os dois juntos.
Eu acho que os dois também. Eu tô contigo.
Na dúvida, só o Ward.
Cara, na dúvida é o Ward. Porque os dois jogaram muito mal, cara.
Eu via o Ward, eu já nem sabia quem que era, eu já tava xingando. Então, qualquer um dos dois.
E lá na página também eu vi muita gente comentando. Pessoal, caraca, mano, o Ward tá jogando muito mal. Nessa jogada aí, o Jimmy Ward foi muito mal. E na jogada não era o Jimmy Ward, era o Charvalho. Mas eu nem falei nada porque os dois estavam uma bosta, cara. Os dois estavam jogando muito mal. O Charvalho escolheu um dia pra ele não fazer nada. Ele não fez nada. Ele foi engolido, simplesmente.
E...
Bagre Score da semana.
Bagre Score. Isso.
Tem uma coisa que me surpreendeu, até falei no nosso grupo. Maglitch não cometeu nenhum holding, cara.
Finalmente.
Eu não comemorei durante o jogo, não perguntei pra não zicar, só fui falar depois.
E nenhuma interferência de passe também.
É
igual no futebol, o Maglitch você nunca pode elogiar antes do final do jogo.
Essa secundária aí, os safeties. Fez lembrar aquela secundária tenebrosa que a gente tinha, cara, há uns anos atrás. Dois anos atrás, né? Bem recente. Até a chegada do Chavarius para compor esse elenco. Porque, assim, qualquer bola em profundidade, a gente cedia. Quando não cedia o catch, né? A gente cedia a falta de interferência no passe.
O Tyshawn jogou pra caramba, cara. Eu gostei muito do jogo do Gibson.
Nossa, o Gibson foi muito bem, cara.
Jogou, eu cheguei a elogiar também o Lenore também, que quando chegou pra gente era um bagrizão, era um moleque que cometia falta todo jogo. E, pô, fez uma partida impecável, impecável. E ainda foi coroado com a interceptação no terceiro período.
O Rufanga deu uma caidinha, assim, ao meu ver, mas não comprometeu.
Também senti.
Mas eu acho que o Rufanga, eu acho que o pessoal, os quarterbacks começaram a diminuir passes na direção dele.
Não.
Eu acho que foi mais pode isso do sim. Que do que caiu o rendimento dele. Porque ele realmente tava quebrando tudo do lado dele. Então era meio que ele anulou. E aquilo, né? Dependendo do cornerback que você tem ou do safety, se você não vê ele em jogo, é porque ele tá fazendo um bom trabalho.
Eu acho que foi mais pela expectativa que estava se criando, né? Todo jogo fazendo uma baita partida, né?
Exato.
Interceptando, muito bem na cobertura. Então, quando vem um jogo mais apagado dele, do Greenwald, do Fred Warner, a gente acha que eles estão mal, mas eu acho que é só essa sensação mesmo de auge que eles estão vivendo, cara. Greenwald,
Exato, exato.
inclusive o Greenwald não teve uma partida fraca, né? Ele foi bem importante. Achei que ele estava meio bichado ainda da lesão, mas para mim ele foi o melhor daquela secundária.
De acordo.
Vamos ver agora aqui, vamos para a eleição do craque da rodada, o jogador Lux Color da semana. Eu tô criando quadros, hein?
Tá criando.
Vai tá.
Quem começa?
Nosso convidado.
Beleza. Cara, pra mim o destaque, infelizmente, eu vou ter que tirar esse destaque do Brock Purdy e vou ter que colocar ele na mão do Christian McCaffrey, cara. Cara, o cara é surreal, ele é de outro mundo. Não é possível que ele faz mágica em campo. Tem um lance, se eu não me engano, é no segundo ou no terceiro período, que ele entra numa corrida e Seattle percebe que vai cair para a esquerda e todo mundo de Seattle fecha. E ele consegue frear, parar, ir para a direita e ainda ganhar 7 jardas, 7, 8 jardas. Cara, para mim é surreal, ter um running back desse. A gente já teve bons running backs, né? O Raheem Mostert era muito bom, muito eficiente. Mas assim, você vê, pega as jogadas que são perdidas às vezes e o McCaffrey consegue ainda ganhar 3, 4 jardas, cara, quase toda jogada. Então, para mim, ele vai ser destaque aí por muito tempo aí. Eu sou cadelinha do Christian McCaffrey, é isso.
Ai, quem não é, tá maluco.
E aí, Cauã, quem que foi o seu Lux Color da rodada?
Cara, eu vou ficar com o Debo. Voltou de lesão e voltou muito bem. Fazendo que ele sabe fazer, que jardas após a recepção, aquele touchdown que ele fez, 50 e poucas jardas, se não me engano, foi absurdo.
Lindo, né?
Não, foi sensacional e tava com saudade de ver o Debo em campo. Então, fico com ele. E para você, meu querido Júnior?
Eu vou comer o pudinzinho.
Justo.
Já que todo mundo falou, não falaram do meu pudinzinho, eu vou com ele. O que o menino fez nesse jogo era digno de passar nos X vídeos. Nem o Kid Bengala foi tão sarrante quanto o meu pudinzinho. O
Não,
moleque,
cara, é...
em um jogo, igualou a quantidade de TDs que o Garópolo tem conosco durante toda a sua carreira com os 49ers. Ele igualou em um jogo.
O Garópolo tem um, dois, três, quatro,
Quatro
cinco, seis jogos.
seis jogos.
E cinco playoffs, né?
Playoffs.
Mais
E
jardas também ou não?
mais jardas não, porque são seis jogos, né? O Brock Purdy lançou para 332. Eu nem sabia que era possível um jogador do 49ers lançar para esse tanto de jarda.
Faz tempo, hein?
Achei que era proibido.
Eu achei que estava proibido pela NFL.
Eu achei também. Eu achei que era só os outros quarterbacks que podiam fazer isso.
A gente.
Eu não me lembro de um jogo do Jimmy lançando mais de 300 jardas. Existiu isso?
Em 2019 tiveram alguns, mas, né? 2019.
Eu não lembro de nenhum jogo assim tão explosivo que eu tire de cabeça. Eu teria que pesquisar.
É, assim.
Ó, eu acho que aquele jogo contra o Saints, acho que ele teve, deve ter tido mais de 300 jardas.
Provavelmente, e o que me vem à memória é aquele do contra os Rams também, que no final ele dá aquele passe.
Converte duas terceiras para 16.
Isso, aquele dá para o
Provavelmente
Emmanuel
também.
Sanders, né?
Uhum.
Pode ter sido, mas assim, são jogos. São quantos anos? 3, 4 anos e dois jogos memoráveis?
Exato.
Né? E aí a gente vê o Brock Purdy no sexto jogo dele, o primeiro jogo de playoff, galera. Pô, puta merda. o moleque lançar 300 jardas. É no mínimo para ficar de olho nele.
E olha, é o único calouro... Vamos ser sinceros, já tá na hora de dar crédito pro menino, hein?
É, eu tava...
Já, não.
Pode falar, pode
tempo.
Ele já ganhou dois jogos difíceis que ele teve que virar o jogo. O moleque colocou a bola debaixo do braço e jogou pra caraca. Já tá na hora da gente parar de falar que ele é carregado.
É, também acho que ele já teve... Acho que ele já se provou em quase todos os aspectos. É, tá atrás do placar, precisando dele para virar, precisando converter boas descidas ou lançamentos em profundidade, anotando múltiplos TDs, cara, eu acho que... Eu não sei se ele é... Já se confirma como um grande quarterback, né? Porque a gente não viu uma temporada toda, mas é o que eu fico falando pra galera. Cara, é no mínimo para ficar de olho no cara, porque não é toda pessoa que faz isso, não é? A gente viu muito QB quarterback de primeira rodada estreando em playoff e não jogou a metade do que ele jogou.
Trevor Lawrence!
exato. Porra, o moleque não teve nenhuma interceptação, né?
Exato. Não, o Trevor Lawrence, só para arredondar, teve uma puta resiliência mental em voltar e botar o pau na mesa, mas falar que ele jogou bem, não. O cara teve mental dele foi forte.
O mindset dele tava com o psicólogo em dia.
Exato, exato. Isso aí tirou o chapéu, mas falar que jogou bem, ele não jogou. Mas enfim. Então eu acho que. É aquilo, cara, é um calouro. Pode ser que no próximo jogo ele espalhe a farofa. Eu não, pelo amor de Deus, bater aqui na madeira, mas. Não, é aquilo, cara. Bom, é um calouro.
Eu tô esperando esse jogo ainda, dele espalhar a farofa, mas não tá vindo, né?
Exato.
Eu achei que ia ser. Talvez aí nos últimos jogos que a gente teve. Aquele contra os Raiders era um candidato a ele espalhar a farofa. Eu falei assim, ele vai querer começar a lançar demais, ele tava errando muita gente livre, vai começar a vir interceptação e ele vai ficar nervoso. Cara, e não foi isso, né? É, ele teve alguns erros também nesse jogo, de tanto que ele não teve uma boa porcentagem de passe completo, se não me engano foi 30 e poucas tentativas, acho que 18 completos. É, mas assim, 40 pontos, né? Mais um jogo de 40 pontos com ataque à nota. E não dá pra falar que foi entregando na mão de running back só.
Não, de forma alguma. Ele. Cara, é o primeiro jogo de a primeira estreia em quarterback pra 4 touchdowns no playoff, cara. E aquilo, ele tem as armas ao redor que auxiliam, claro que tem, mas isso ele não tem culpa.
Não, ele tem que ativar, não adianta você ter a arma.
Exato.
O Trey Lance tinha e não fez nada.
E o time tá... esse era o ponto que eu queria chegar.
Exatamente.
O Kyler Murray. Kyler Murray teve DeAndre Hopkins e o Fitzgerald, acho que jogou junto, né? Em 2019, 20.
Exatamente.
E, cara, então tudo bem, até que o. Mas aquilo, o Kyler Murray jogou bem no começo da temporada. Depois esse time derreteu. Ele junto.
E eles juntos. Não, e a gente vê outros quarterbacks, o Jared Goff chegou a um Super Bowl, né? Mas é aquilo, foi uma temporada depois de mais nada também, e ele tinha boas armas. Tanto que depois, quando vem o Stanford, pô, os caras são campeão, né?
Sim.
Então, assim, tem um monte de quarterback com boas armas que não consegue fazer nada. Pô, Derek Carr tem o Devante Adams, cara. E o cara não consegue vencer jogos. Quantas vezes a gente viu o Aaron Rodgers com um time medíocre de Green Bay ganhar jogos só com o Devontae Adams, cara? Então, não dá pra tirar o mérito do menino.
Não é a pau. Não, e o que o Devontae Adams tá fazendo falta? Eu achava que ele não ia fazer tanta diferença assim nesse ataque de Green Bay. É, no caso, iria, mas, né? Você tem o Aaron Rodgers, você tá ali pra resolver a bagaça, né? 50 milhas por ano.
Não, olha só, vamos falar de nível técnico, como diria o Casal B. A gente pega o Tom Brady aí, com Mike Evans, com Chris Godwin, com Fournette, e não bota 40 pontos. Teve uma temporada negativa e classificou porque alguém tinha que classificar. Arma por arma, os caras também têm. Então, assim, eu acho que por mais que eu não ache que ele seja o novo Tom Brady, nada disso, mas que a gente tem que dar o devido crédito pro Pudinzinho, tem, porque eu estou pardizado. Eu não sei vocês.
Quem não tá é maluco.
Exatamente.
Eu tô na chuva, eu tô maluco, eu tô pardizado. Eu já lancei nas gringas lá, ó. I am pardizado. Uma galera já curtiu e já comentou embaixo. Então vamos espalhar a palavra do pardizismo pelo mundo.
Amém.
Amém. É, e tem, vale ressaltar, cara, não só a atuação do Purdy, mas de todo o ataque do São Francisco. Porque lá em 2019, quando a gente teve a oportunidade, a gente só falava em defesa, em defesa, em defesa. A defesa dos 49ers podiam levar eles ao título. É, e não o ataque, mesmo com o Kiro, mesmo com o Debo Samuel, aquela época a gente tinha o Emmanuel Sanders, a gente não fazia grandes jogos ofensivamente. E, pô, com esse jogo de 40 pontos, eu acho, se eu não me engano, eu cheguei a postar isso hoje, dei uma pesquisada, a gente tem no total na temporada cerca de 7 ou 8 jogos para mais de 30 pontos. Então, não era
desde
uma
desde que coisa... o Bundy estreou, a gente não teve nenhum jogo com menos de 30.
Olha isso. Pô, é bizarro, cara, é bizarro. A gente teve jogos lá atrás também com o Jimmy Garoppolo de 30 pontos. Tô vendo aqui, ó, a lista dos jogos... A gente venceu dos Panthers de 37 a 15, aí a gente toma umas surras aí, mas depois a gente vence os Rams de 31 a 14, aí a gente pega o Arizona Cardinals de 38 a 10, Buccaneers de 35 a 7, Dolphins de 33, Commanders 37, Raiders a gente toma 34, mas faz 37, e aí a gente pega o Arizona de novo, põe 38 e agora o Seattle 41. Eu acho assim, a gente tem tudo para chegar lá de novo e dessa vez com um ataque para lá de decente, cara.
Sim, e um ponto que a gente tem que salientar. Caralho, eu tô falando difícil hoje, moleque.
O papai tá brabo, hein?
Que isso, eu estudei hoje. Então, assim, um outro ponto. A gente falava muito de defesa, de defesa, de defesa. E a defesa estava entregando, cara. Contra o Oakland ela entregou, contra o Arizona ela deu um apagão e o ataque se manteve no jogo, uma coisa que a gente antigamente não via, né? A gente vivia falando, até o jogo contra o Kansas. Se virar tiroteio, a chance da gente perder é enorme, porque a gente não tem arma. E hoje você pode ver contra o Oakland, virou tiroteio e a gente ganhou o jogo. A gente saiu de 10 pontos atrás e ganhou dos caras.
Perfeito, perfeito. Era exatamente isso, cara. Porque a gente não tinha essa... A gente não tinha aquela confiança de, tipo assim, saímos atrás ou a defesa não funcionou e... Ah, dá pra vencer. E agora a gente tem... a gente tem... Tanto que quando começou a complicar esse jogo contra o Seattle, a gente fica desesperado, porque torcedor é normal, né? Mas... A gente sabe que o time tem total condição de amassar, de atropelar como que pelou. Então é muito Sim. bom ver funcionando os dois lados da moeda.
Até o Special Teams que tava dando umas rateadas já deu uma melhorada nesse jogo.
E assim, né? Porque, cara, uma defesa que é de elite, ela pode ter apagões, assim como teve. É normal, não é 100% sustentável isso aí, você manter por 17 jogos, uma hora acaba cedendo, natural, e o ataque tem que responder à altura, assim como o ataque de elite, alguma hora vai ter um apagão, vide Kansas contra Colts, por exemplo. Então você tem que ter uma os dois lados ali, claro, equilibrados, não necessariamente elite, mas que segurem a bronca, porque um dos setores pode falhar. E é normal, e isso aí que a gente tá vendo hoje. A defesa falhou, o ataque conseguiu responder à altura, quando o ataque deixou a desejar, a defesa segurou. E isso tem que acontecer. E quando os dois funcionam muito bem, esquece, meu irmão.
Esquece. Aí é a casa do pássaro. eu ressaltei lá na página também, eu falei, cara, vocês têm que notar que assim, a gente teve um dos piores primeiros tempos primeiro tempo dos 49ers até hoje, dessa defesa. E mesmo assim a defesa só sai de 23 pontos.
Não, e eu vou um pouquinho além. A gente não teve um primeiro tempo ruim. A gente teve um segundo quarto ruim. A gente tomou os 17 pontos do jogo no segundo quarto. Porque no primeiro foi 10-0 e amassando os caras. Macetando.
É aquele passe longo do pro DK Metcalf que começou a desandar.
É, macetando literalmente, usando o McCaffrey a cada 28 snaps, né? A gente usa ele 30. É, macetou. Aí pararam de macetar e os caras macetaram a gente. Infelizmente, o Carvalho tava cansado. Parecia que ele tava cansado.
Cara, e o jogo corrido no segundo quarto não entrava, hein? Dava desespero, cara.
É, quando... mas é aquilo de novo que a gente entra. É, em 2009, em 2019, quando a gente via que o ataque terrestre não funcionava, batia desespero, porque era a nossa única arma. Né?
Exato.
Se não funcionasse, não tem. Agora o menino agora, ele chegou para mudar isso.
Agora com o brocador.
Brocamos.
Cara, eu tô vendo aqui as jardas totais do time no jogo. 505.
Ô, louco.
Eu nem sabia que isso era possível. Eu nem sabia que o 49ers podia passar de 300 jardas de passe e de 500 jardas totais.
Se tu lançar muito para mais de 20 jardas, dá para chegar, né? O problema é que o Jimmy, só, o máximo dele era acho que 6 jardas. Era aquele passe no meio e se vira aí, irmão. Ganha o resto pra gente.
Bracinho curtão, viado. Só que eu sou um bracinho curtinho. Cara, é muito estranho a gente ver o ataque funcionar. A última vez que você virar e falar assim, caralho, o ataque tá sensacional. Foi no ano de estreia do Kaepernick. Que, porra, corria pra caraca, passezada, porra, sarrância, aquela coisa maluquice. Cara, dali pra frente, o ataque foi só arroz com feijão, velho.
Foi. Era aquilo, cara. Desde a entrada do Jimmy, é passe no meio, que o cara não sabe olhar a lateral. E é aquilo. O resto se vira, o wide receiver se vira. A gente só tinha o Deebo, né? É, a NFL Brasil chegou até a postar um highlight do Purdy, que é aquela bola que o Brandon Ayuk deixa dropar, e a gente nunca mais vai esquecer. É, e eu comentei lá, cara, eu falei, cara, eu não tô acostumado a ter highlight de quarterback no meu time. Eu não me lembro a última vez que teve um lance de algum quarterback do São Francisco que passou foi notícia no dia.
Depois da era do Kaepernick, que teve aquele jogo contra o Green Bay de 100 jardas e tal, a gente não tinha lance explosivo. Tinha ali uma gracinha ou outra e tal, mas de resto era tudo dos caras. QB mesmo a gente nunca tinha. Até mesmo as principais conversões, né, de terceira para 15, terceira para 16 contra o Rams, contra o Saints, era muito mais mérito dos recebedores de quebrar tecos, de fazer a jogada do que do Jimmy de acertar as 16 jardas.
Perfeito. Eu só não odeio mais o Jimmy porque eu vivi um ano com o Nick Mullens e aí o Jimmy me fez falta, cara.
Cara, eu vi um ano de Brian, praticamente de Brian Hoyer, Blaine Gabbert.
Graças a Deus eu não vi isso.
Eu tô com o Cauã nessa. A gente procurava link pra assistir Blaine Gabbert. Aí o Blaine Gabbert saiu, foi o Royer. Meu Deus do céu.
Não, Royer, pelo amor de Deus, cara.
Você tava falando aí, e aí já me veio na memória que eu comecei a acompanhar a NFL justamente nessa era do Kaepernick, né? E aí o grande boom, que eu falo assim, pô, eu quero torcer pra essa franquia aqui, vem nesse jogo aí contra a Green Bay, cara. Se eu não me engano, é no Wild Card, né, fora de casa, que ele vence Green Bay. Então... depois daquilo ali, cara. Mas eu não sei se vocês têm isso, quando eu vejo foto do Nick Mullins, me dá ódio no coração, eu sinto uma sensação horrorosa. Não sei se
não, você tique com algum... Eu não tenho ódio do Mullins.
Pô, o Mullins foi um draft, né, cara? Eu tenho
ódio do CJ Beathard.
O Beathard é foda.
Não, cara, eu tenho um ódio do Mullins, cara, porque me vem aquele Mullins atrair contra os Eagles, que ele distribuiu paçoca pra todo mundo.
Ô... E o touchdown do Ayuk, que ele pulou em cima do defensor, foi um dos mais bonitos que eu já vi na dos 49ers. E é esquecido.
Jogo? É, porque...
E é esquecido.
Porque, porra, se pagava Nick Mullins, né, filho? Caraca.
Se a gente ganhasse, cara, esse TD ia ser reprisado toda semana.
Ele lança três interceptações, acho que quase seguidas. Nick Mullins. E ele faz aquela cara de tipo assim, o que que tá acontecendo? De maluco, de nem eles queria estar ali. E eu lembro, toda vez que eu vejo uma foto dele, eu lembro desse dia, cara. Eu tenho um ódio dele.
É, mas eu tô com o Júnior. Ódio do Nick Mullins eu não tenho, não.
Vocês estão muito bonzinhos, então.
Cara, pra mim a questão é... Custo-benefício. Voltou?
Aí, agora foi.
O meu problema todo é o que eu chamo de custo-benefício. O que que o Mullins era e o que ele entregou? O Mullins era um não draftado e que te entregou duas vitórias e uns passos legais. O resto, toda a ruindade dele já era esperada, porque se ele fosse bom, ele tinha sido draftado.
E continua na liga, cara. Como é que consegue continuar na liga?
Ah, não, mas a liga é uma mãe para certas pessoas aí que...
Me dá mais raiva, porque eu vejo ele ganhando muito dinheiro fácil, porque ele não era para estar ganhando esse dinheiro, ele vai estar trabalhando igual eu. Um sol de
não, era para ele ser caixa do Walmart.
Era, pedreiro, com todo respeito aos pedreiros aí, mas o rapaz não tem condição de estar numa liga ganhando um dinheiro daquele fácil.
Não, é triste, mas assim...
Ah, cara, a liga deu dinheiro pra, sei lá, cara, pro Blaine Gabbert, pro Brian Hoyer.
Chase Daniels.
Pra dar pro Nick Mullins não é nada. O Nick Mullins ainda é um reserva que você pode falar, pode ser que ele ganhe um joguinho ou outro.
Cada ano que passa, eu acho que a galera da liga entende menos ainda de futebol americano.
Quanto mais eu assisto, menos eu entendo.
É exato, cara, porque a gente vê... Tu pega o draft, cara, e as escolhas de primeira rodada são uma bosta. A galera que tá se destacando é tudo de quinta rodada. Quem é o cara que bate no peito e fala assim, ó, pode selecionar esse cara aí que é, porra, é sucesso. Quem é o cara que chegou lá nos Jets e falou assim, ó, Zach Wilson, não tem erro, vai. Não é possível, cara, não é possível. A gente viu esse menino do Seattle também se destacando, da secundária, não me foge o nome dele agora, mas ele também é uma escolha de quinta rodada. Aí de novo,
nosso time inteiro de quinta rodada é bom.
É bom demais.
O problema é as primeiras rodadas.
Então, por que os caras têm que fazer o contrário?
Isso a gente já falou no podcast. Pode rifar as primeiras escolhas e pegar da terceira pra baixo que vai dar bom.
Troca tudo, irmão. Troca tudo. Pra fazer merda, troca. Melhor. Dá tudo
pro Panthers outro dia...
pega outro running back bom deles lá.
A gente fez um levantamento outro dia das primeiras rodadas do 49ers. É. Só o Bolsa que deu certo.
Só o Bolsa.
Assim, o Ayuk tá engrenando, mas o Kinlaw deu errado, o Solomon Thomas deu errado, o Logan Foster deu errado.
O Kinlaw era a tragédia anunciada, né, cara? Eu tinha 2 anos assistindo futebol americano e eu sabia que o Kinlaw ia dar merda, pô. E cara, toda vez que eu vejo o Ceedee Lamb jogando muito, eu lembro
exato.
Que o Ceedee Lamb era pra atacar a gente.
Eu lembro que nesse draft, cara, eu tava vendo ao vivo e eu tava vendo ao vivo, né, ao mesmo tempo, no YouTube, o On The Clock. Uhum. E tava o Davis e o Felipe Vieira. E o Davis falou, cara, é estranho, mas, cara, o Kinlaw vai ser dominante nessa defesa do 49ers. Porque tal, não sei o quê. Falei, beleza. Fui ver uns tapes, falei, caralho, o maluco é brabo mesmo, né? Aí depois, na própria transmissão, que falaram que ele tinha um joelho artrítico. Falei, ah, tá de sacanagem, né, velho?
Escolheu o cara sem uma perna. São Francisco sabia disso e quis.
Sabia. Porque a o gente... cara tem talento, é inegável. Mas aí, cara, talento, se o cara não joga, adianta nada.
É. A gente tava... Foi na pandemia, né, esse draft. E a gente foi. Tinha criado um canal no Discord pra gente se falar com a galera, né? E a gente marcou de ver esse draft tudo junto, né? E a gente falou assim, cara, quando caiu o São Francisco e ninguém tinha selecionado o Ciro Lembe, eu lembro da galera vibrando no Discord, falando, é nosso, cara, é nosso.
Se não é ele, é o Jerry Jeudy.
Não, esquece. Vai ser Deebo Samuel e Ciro Lembe e ninguém mais para o São Francisco. E aí quando ele fala São Francisco foi a Mary Select, Galvin Kinlow, caraca, todo mundo ficou em silêncio, cara. Foi triste de ver.
Cara, sabe o que é foda? Bem na hora, eu tava gravando um áudio num grupo de uns amigos, uns amigos pessoais, assim, e tinha um torcedor de Seahawks. Falei, aí, cara, agora esquece, porque a NFC West é nossa. O dia todo agora, filho, vai vir Sid Lamb ou Jerry Jeudy, qualquer um dos dois pra mim tá bom. E eu no áudio, eu no mesmo áudio falando, eu xinguei.
Exato, cara. Cara, foi triste. Eu lembro do pessoal falando, quem é esse Kinlaw, cara? É, eu sabia porque a gente vê alguns. Na própria análise do site do São Francisco, tem alguns insiders que votavam no Kinlaw, né, como opção de escolha. Eu fui procurar quem era. Mas, assim, a maioria, grande esmagadora, a maioria não sabia nem quem era esse Kinlaw. Não sei se ele saía, né?
Porque ele não joga?
É, exato. E eu não sei se ele saía até a 25, não, cara. Acho que dava pra gente ter pego ele na 25. Em vez do Brandon Ayuk.
Dava pra gente pegar o Sid Lamb e depois dava pra gente pegar o Diggs. Oh, meu Deus. O Diggs Corner, né?
O cornerback?
É,
Trevon Diggs.
Que foram pro... é isso. É, tinha isso. Não era esse o draft do Patrick Surtain também, não?
Não, não, o Patrick Surtain foi ano passado.
Foi ano passado.
2021, no caso.
Porque ele também tá voando, aí, né, moleque?
Cara, eu fico muito chateado quando eu lembro que o Sid Lamb tava pra nós e nós não pegou ele.
E eu vejo o Sid Lamb jogando, eu falo assim, cara, esse cara ficaria perfeito de vermelho. Porque ele é muito explosivo também, e ele é muito, como diz vocês aí, sarrante. E ele faz um, cara, ele faz um estardalhaço na zaga dos caras. Ele mexe pra lá, mexe pra cá, bom de rota. Ele é atlético, né? Ele consegue se contorcer todo pra pegar a bola. Cara, eu acho que era tudo que a gente precisava naquela época.
Um corredor de rotas ali, fora da curva, cara.
Perfeito.
Nossa, fica imaginando ele e o Deebo Samuel, meu Deus.
Ah, esse bonito de ver, cara. Cara, mais.
Todo mundo ficou puto no dia. Todo mundo ficou muito puto nesse dia. O único que ficou feliz possível.
Puta, a gente ainda subiu, né? Trocou com os Vikings, né?
Não, a gente tinha trocado o DeForest Buckner pro Colts e a gente ficou com a 15 do Colts.
Não, não, sim. Aí pra gente pegar o Ayuk. A gente subiu umas escolhas até a 23, 25.
Aí a gente subiu pra pegar.
Ah, o melhor... É. O que me lavou a alma foi o Packers ter escolhido o Jordan Love.
É. Mas parece que o Packers ia pegar demais. O Brandon Ayuk, né? Ou não? Eu acho que surgiu uns rumores na época de que eles estavam querendo o Brandon Ayuk. Por isso que São Francisco sobe.
O São Francisco sobe porque fez merda. Não era pra ter pegado o doente do Kinlaw. Era pra pegar o Sid Lamb. Era Sid Lamb, tranquilinho, pum, relaxado, e nós pegava outro depois. Não era pra ter pegado o Kinlaw. O joelho dele, ele tem 23 anos, o joelho dele tem 97.
Tem 97. É a mesma coisa que me selecionar asmático pra correr no campo. Porra, vai dar merda isso.
O Cauã também tem asma.
É? Pô, irmão de asma, então é nóis. Qual bombinho que você usa?
Júnior, fonte. Tirei do cu.
Cauã tem asma. Asmania de dar a bunda.
Ah, essa arma eu não possuo. Nada contra.
Não, mas eu tenho isso daí depois da cirurgia só, filho.
A de cesárea, né?
Exato.
É as manias de da bunda. Esse é o Cauã.
Já achei que era um monte de arma de
verdade. Sim. Tem que tomar cuidado aí com as coisas que você fala, cara. Podcast da família aí.
Tem hora que a quinta série sai, não adianta.
É aquilo, né? A gente tá gravando 10 e pouco da noite, mas dá pra ouvir qualquer horário, né? Se fosse uma live, eu até entenderia.
É, eu gostaria de pedir perdão pela palavra que eu falei. O horário já permite.
Não, num podcast.
Eu fui um bananão.
Num podcast católico. O cara me solta.
Hein? O horário já permite que eu fale isso. Com essa piada, eu fui um bananão.
Ou esse palavreado aí é.
Pesadíssimo.
É pesado. Pesadíssimo.
Pesadíssimo. Caio Ribeiro já falou. E aí, quem que vocês querem agora na próxima rodada? Tampa?
Cara, não sei se vocês estão vendo o jogo, mas já
Cowboys.
Teve dois three and outs pro Cowboys e um pro. Pro Bocanis, cara, tá feio.
Eu tô vendo aqui. Já era pra ter sido um fumble ali do deck, tá?
É, mas, né, os Cowboys é protegido.
Eu acho que hoje aí vai ser quem erra menos.
Cara, eu, de verdade, esse jogo vai ser uns 13 a 10.
Vocês preferiam ter pego o New York Giants? Ou não?
Pô, cara, não. O Giants tá estranho, viu, cara?
É, cara. Eu fiquei feliz que São Francisco não pegou. Detroit não passou. Porque eu acho que ia dar muito trabalho, Detroit. É, e agora eu fiquei mais feliz porque os Giants saíram, cara. Os Giants saíram do nosso caminho, né?
Sim.
Pegar os Eagles. É bom pra gente também, que os Eagles, vai testar os Eagles, né? Ver qual é deles mesmo. E assim,
mas aqui, mano.
Eu tô torcendo pra Tampa Bay vencer.
Eu também.
Eles estão bem zoados de defesa. Não gosto de ver o Brady puto quebrando o tablet. Esse é meu esporte favorito.
É. Cara, eu gosto muito do Brady, mas o Brady puto é uma.
O Brady pistola.
Nossa, é muito bom, cara.
Bom, né, cara? Eu fico pensando assim, caraca, ele é tanto um tabletzinho desse. Cara, que
é
um três por jogos.
O cara ganha 7 Super Bowls e ele ainda fica pistola pra caralho.
Não é,
pra
cara. Ele é doente. Sabe aquele filme do Adam Sandler do basquete que fica rodando aí? Ele fala que 100% das vezes a... Como é que se fala? Ai, cara. Quando o maluco é vidrado na parada.
Workaholic.
Não, é o... Ah, esqueço a palavra, mas como se o cara fosse maníaco pelo esporte, 100% das vezes a obsessão. A obsessão 100% das vezes vem do talento. E o Tom Brady parece ser esse cara. Ele não quer parar de jogar nunca mais. Acho que se ele parar, ele entra em depressão. Ele não sabe fazer outra coisa.
É, cara, eu acho que assim, ou realmente, ele vai ter que ser comentarista, né? Como já tem contrato, ou coordenador barra head coach, cara. Do Nenão da Massa.
Ele em São Francisco.
Fácil.
Vocês acham que ele vem ainda?
Não, eu acho que não, mas como coordenador pode vir.
Seria bom se ele vem como treinador de quarterback, né?
Cara, aquilo, né? Se ele aposentar agora, ele vai trabalhar ali como comentarista. Daqui a uns anos, acho que ele volta para os campos ali na sideline, cara.
Não sei se ele sobrevive sem
a NFL. É, mais um turnout, Jesus Cristo.
Tá ruim assim esse jogo?
Tá, dois turnouts pra cada. Você gosta de coisa dura, né? As piadinhas infames do caramba.
Eu acho que quando começam essas patifarias é porque já tá quase na hora da gente finalizar.
É daí pra pior, né?
Sim, bom, daqui aí... vai começar a descer o nível.
Aí vai virar proibidão.
Então vamos deixar o nosso parceiro aí se apresentar, né? Falar um pouquinho da página, de como ele começou, e aí eu acho que a gente pode finalizar, porque senão vai virar bagunça e a gente vai tomar ban aqui, igual o Timberwolves tomou do outro podcast.
Então, cara, é assim, eu sou péssimo de memória e péssimo de lembrar a linha do tempo, né? Pra mim, tudo acontece em 2019 e aí minha esposa fala assim, não, cara, isso não aconteceu em 2019, foi tal ano. Eu não consigo lembrar. Mas, assim, eu começo a página ali, assim, um ano depois que a gente... um ano e meio depois que a gente drafta o Jimmy Garoppolo, né? Isso é o quê? Qual ano que é isso? Fala aí pra mim.
A gente trocou por ele em 2017.
É, drafta não, que a gente troca ele, né? Exato. 2017. Acho que em 2018, então. 2018 me surge a vontade de... Eu sempre gostei de mexer no Instagram e de criar páginas, né? Comunidades, essas coisas. E aí me surge a vontade de aprender futebol americano. Eu falei, pô, por que não falar sobre os 49ers que eu já... Criei um vínculo, né? Eu e meu irmão ali assistiam junto, então a gente criou um vínculo com a franquia. E aí calhou de, assim que eu criar a página, não demorar muito, a gente ter aquele time maravilhoso de 2019. E aí, pô, a popularidade do time cresce, a página vai crescendo, né? Eu vou aprendendo mais sobre o esporte. E, pô, cara, é isso. Hoje a gente tem uma comunidade lá no Instagram... de 7 mil pessoas, mas um engajamento incrível, fantástico. Eu recebo um papo de 50 mensagens por dia, em dia de jogo duplica.
O pessoal marcando nos stories, vocês,
cara,
aí.
É bizarro.
É sensacional.
Eu olho assim e falo assim, cara, a gente tem 7 mil e tem página com 30 mil que não chega na metade de marcação, essas coisas. Então, assim, graças a galera, cara, que curte São Francisco, eles se uniram muito. A galera é muito de boa, muito tranquila. Então, eles mesmo criam comunidades. Tem coisa que eu não tô, cara. Tem coisa que sai, assim, do... Não dá pra gente tá em todos os lugares. Eu nem faço questão. Fala pra ele, galera. Nem faço questão de vai criando as paradas aí, vai fazendo. E o objetivo é só unir e aproximar a gente aí dessa franquia maravilhosa, cara, dessa história maravilhosa. Mas eu começo mesmo a torcer para São Francisco lá com o Colin Kaepernick e também, cara, pelo feedback ali da galera, dos fãs, né, ali da página, acho que 80% surge com o Kaepernick. A gente vê o tanto de boom que aquele cara fez na nossa franquia, pelo menos aqui no Brasil. E eu acho que tem tudo para ser igual com o Brock Purdy, cara. Se ele continuar jogando nesse nível, acho que a gente vai ter mais e mais torcedores de São Francisco aí nos próximos anos. É isso, galera. Vocês não seguem, quem não segue lá, vai lá. SF49 Brasil, lá no Instagram. Somos a maior comunidade de São Francisco no Instagram. No Instagram, hein? No Twitter tem uma galera também muito boa. Muito unida também, mas Twitter não é minha praia. Mais algo?
É isso aí mesmo.
Falei demais? Falo pra caraca, né?
Não, pô, mas é isso, a gente quer. Quem fala? Isso aqui é um podcast, né?
Porra, eu falo muito, né? Meu barbeiro fica puto. Quando eu vou cortar cabelo, eu não calo a boca e ele erra tudo.
Não, pô, mas é isso mesmo. A gente tá aqui é pra resenha, pô. Convidamos um parceiro aí. Mano, já agradeci a sua presença, falar que foi muito bacana, né? Pelo menos uma vez na vida, conciliando horários. Nem Manhuaçu eu tô no Paraná hoje.
Tá no Paraná.
Tô um pouco longe de casa, mas não tão longe pra dizer que eu não gosto mais de você. Já diria Cidade Negra.
Pô, eu que agradeço.
Cara, as citações do Júnior, cara, ele pega Cidade Negra, música de 1996. Aí ele fala, não, Tony Garrido. Né? Exato, e não, ele fala, Tony Garrido escreveu isso aí quando ele tava aqui no Paraná.
São informações de fontes da minha cabeça. Né? Mas assim, cara, eu que agradeço aí, porra. Não imaginava que era tão divertido assim participar aqui com vocês. E se quiserem de novo, cara, tô aí disponível. Demora, mas um dia eu consigo de novo.
Não, tranquilo, o convite já tá feito aí. Vamos ver quem que a gente convida semana que vem. Vamos ver se a gente chama mais outra pessoa da cena, né? Pra gente sempre ter uma galera aí. Mas o convite já tá feito, mano. O dia que você quiser participar também, você pode mandar mensagem, pode chamar a gente lá que vai ser bacana. E no mais é isso. Você fecha, Cauã?
Encerro, sim. Jarson, muito obrigado. Para reforçar aí, @SF49Brasil?
É, exato.
Então sigam lá, cara, é uma página sensacional. Dia de jogo, tira foto com a camisa, tira foto junto com a TV, com o que você tiver do 49ers. Marca a gente, marca o perfil aí do São Francisco 49ers Brasil. Tem sempre reposta aí, vai ser um prazer. E mais uma vez, cara, parabéns pelo trabalho aí, que você consiga aumentar ainda mais esses números aí no Instagram. Que seu trabalho é bem legal e a gente tem uma satisfação enorme aí em ter você como convidado.
Opa, agradeço demais, valeu, irmão.
Bom, galera, e é isso aí. Estamos todos perdizados. Que domingo que a gente enfrenta o Cowboys ou o Buccaneers, a gente ainda não... Quando esse episódio sair, já vai ter sido definido. A gente ainda está aqui no aguardo. E que venha mais uma vitória, que venha mais um jogo bom aí do Purdy para aumentar a confiança. E vamos que o Super Bowl é logo ali. Siga-nos nas redes sociais, @podcast49ers, tanto no Instagram quanto no Twitter. E eu dei uma sumida lá no Twitter, mas a gente vai voltar a postar lá. Então, galera, muitíssimo obrigado e até semana que vem.
Valeu, rapaziada. Tamo junto. Semana que vem nós estamos aí com mais uma vitória, hein?
Já viemos do futuro.
Valeu, galera. Porra, da hora demais, cara.
Valeu mesmo, Carlos. Você é o cara.
Porra, que isso. Ah, se precisar, tamo aí, cara. Quando o episódio sai, vocês me falam que eu quero ouvir e vou divulgar lá, cara. Sempre que vocês quiserem e precisarem, cara, de divulgação lá, ajuda, qualquer coisa, porra, só chamar lá, cara. Tá?
Pô, igualmente aqui. A gente é pequeno, recíproco, mas... A gente é menor, mas...
Se precisar, ele tá lá, cara. Valeu?
Fechou, meu querido. Aquele abraço mais uma vez. Muito obrigado.
Valeu, galera.
Isso aí, Júnior.
Show. Tamo junto. Semana que vem. É nóis. E, mano, o convite tá refeito. O dia que você quiser participar, é só resenhar também. A gente tá aí. Valeu. Tamo junto. Valeu.
Valeu, galera. Tamo junto, cara. Abração aí.
Abraço. Bang, Niner gang. Bang, bang, Niner gang. Bang, bang, Niner gang.